Então, irmãos, dando continuidade à nossa série, hoje nós estaremos no nosso 8º episódio, Começando Bem. Então, Começando Bem é a nossa série. E hoje estarei falando de um personagem do Novo Testamento, Timóteo. Eu achei até interessante Timóteo, porque a gente vê que é um nome que eu, pelo menos, não vejo esse nome falado em muitos lugares. É um nome realmente que é... Olha, tem vários Timóteo na vida. Porém, aqui a gente vai estar lendo um texto e depois a gente vai estar realmente passando esse texto segundo o nosso estudo, segundo a nossa preparação, está falando com os irmãos. Então, nós vamos ler um texto. Eu poderia escolher qualquer um dos textos nas duas cartas a Timóteo, primeiro a Timóteo e segundo a Timóteo. Porém, eu escolhi um texto que está na segunda carta a Timóteo. Então, o texto é Timóteo, 2 Timóteo 3, do versículo 14 até o 4, 2. Então, os versículos de 14 a 17, e depois 4, 1 e 2. Nós vamos ler esses versículos. E os irmãos acompanhem aí. 2 Timóteo 3, 14 a 4, 2. Diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo que quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as Sagradas Escrituras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, e a fim de que o servo de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reinado. Peço a você, pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Então, aqui está um texto, né, na carta segundo a Timóteo. O que nós estaríamos realmente falando? O começar bem de Timóteo. O começar bem de Timóteo. É muito difícil falar de Timóteo sem citar realmente Paulo, porque é quase impossível você falar do ministério de Timóteo e não falar de Paulo. Então, só por curiosidade também, o significado do nome Timóteo é o que honra, respeita a Deus ou honrando Deus. Então, isso é quando eu falei no início que estranhava até que não temos tanto Timóteo no nosso meio, é justamente pelo significado do nome, honrando Deus. Aqui, meus irmãos, nós podemos ver Timóteo, um jovem, né, filho de um casamento misto, de uma judia com um grego. E é interessante que ele não era rejeitado nas duas etnias. Tanto quando ele ia para falar com um judeu, o judeu falava: aqui não tem lugar para você. Ele ia para o grego, E o grego também falou assim, não, você é um judeu, aqui não tem lugar para você. Interessante, assim, que na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo chega a Listra, a cidade realmente em que morava Timóteo, e ali o Timóteo se converte ao Evangelho. E, segundo também os relatos, tanto a sua mãe judia, a sua avó também, que era judia, se converteram também. E na segunda viagem missionária de Paulo, aí Paulo chama esse jovem para estar junto com ele. Segundo assim também o que pude levantar, Timóteo teria por volta de 16 anos quando se converteu, e aos 20 Paulo chama ele para o ministério, e ele permanece com Paulo, e depois, obviamente, com todos os percalços que Paulo teve, ele pôde estar, né? Paulo colocou ele na direção das igrejas ali na Ásia Menor. Então, nós podemos ver assim, que em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1, e o versículo 3a diz assim, Paulo chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia. Então ali, a partir desse momento, Timóteo passou a acompanhar Paulo. E imagino que discipulado é esse, né? Quer dizer, Paulo discipulando Timóteo, e esse que, com esse desejo, segundo ainda as Escrituras, ele tinha uma ardência no coração pelo Evangelho, né? Paulo cita isso. Então, ele acompanha Paulo, e ele passa a ser um amigo de Paulo, um grande amigo de Paulo. E, segundo ainda o relato, ele diz assim, aprendeu sobre a fé aos pés da avó Lloyd e da mãe Eunice. Então, essas mães, elas eram judias, elas conheciam a lei e ali transmitia também ao seu filho. Também, pelo que vimos, ele parece que era um filho órfão de pai. O pai dele morreu cedo. Então, ele não tinha a figura paterna. Ele estava sempre com a avó e a mãe e sendo ensinada sobre a lei, sobre os escritos do Antigo Testamento. Então, a gente vê assim que você, que é vovô, que é mãe, que é vovó, que é pai, a importância que é de abrir as Escrituras e estar falando ao seu filho da palavra de Deus. Então, isso é muito importante, isso é muito interessante. A gente vê aqui na vida de Timóteo. Timóteo, ele pôde experimentar a letra sagrada desde cedo, porque a sua mãe conhecia as letras sagradas. Ela não tinha se convertido ao Evangelho, porque não havia alguém, não tinha quem falava antes para ela. Ali Paulo chegou, ela também se converteu, e aí foi uma família convertida para seguir a jornada junto a este homem de Deus, Paulo. E muito interessante, assim, né, que Timóteo, ele teve um amor imenso pela palavra e ele seguia Paulo em todos os lugares. E Paulo tinha uma confiança imensa em Timóteo. Então diz assim que Timóteo trabalhou com Paulo e Silas a fim de que as boas novas de Cristo chegassem à Europa. A equipe missionária pregou sobre Jesus como filho de Deus em cidades da Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia. E interessante assim, os judeus em Tessalônica perseguiram esse grupo, né, esse grupo até Bereia, e instigaram Paulo e colocaram essa multidão, colocou Paulo realmente para fugir, né, porque eles começaram uma perseguição em cima de Paulo. E ali ele deixou Timóteo e Silas para levar o evangelho ao povo realmente ali na igreja de Éfeso. Então, muito importante isso. Na visão de Paulo, Timóteo cumpria satisfatoriamente as tarefas, né, exigidas para levar o evangelho adiante. E, assim, essas cartas de Timóteo, ela é, de certa forma, um chamado para o servo do Senhor. E quando nós lemos essa carta, essas letras, nós temos tido realmente essa certeza de que essa letra da lei está nos chamando a executar um trabalho para ser um servo do Senhor, levar essa palavra adiante, servir ao Senhor em qualquer área, porque aqui não é dito somente, obviamente, que Paulo foi para... ele foi um pregador, ele foi um mensageiro da palavra de Deus. Porém, nós, como cristãos, em nossa área, no nosso ministério, nós podemos também ter esse desejo de servir ao nosso Deus. E aqui nós podemos ver que Timóteo tinha essa sede, esse desejo de que ele havia aprendido diante do seu mestre, do seu discipulando, e passando adiante esse legado. Então é muito interessante observarmos mesmo esse desejo de Timóteo de estar insistindo, persistindo. Então, diz assim ainda, Paulo acreditava que Timóteo era um dos jovens que demonstrava maior potência para ser líder da igreja emergente a qualquer chamado para qualquer ministério. Então, ele poderia ser chamado para qualquer cargo na igreja porque ele estava capacitado. Então, isso é algo que nós também devemos estar nos colocando na presença de Deus, porque cada um de nós, ao nos convertermos, o que Deus nos deu um dom? Pelo menos um dom cada um de nós temos. E o que nós temos feito com esse dom que Deus nos deu? E aqui nós vemos claramente que Timóteo, ele recebeu esse chamado e ele ficou firme para entregar algo para o Senhor. Ele não estava preocupado com as pessoas, mas estava preocupado em servir a Deus e estar levando o evangelho àqueles que estavam perecendo sem o conhecimento de Jesus Cristo. Então nós vemos assim que ele aprendeu cedo, né? E segundo também o que nós pudemos ver, Timóteo, ele recebeu a primeira carta de Paulo por volta dos 35 anos. Então ele recebeu. E a segunda carta chegou para ele com aproximadamente 40 anos. E ali ele recebe. E essa carta é muito interessante quando olhamos o que Paulo realmente coloca ali. Paulo estava no seu fim de vida. Paulo estava para morrer, ele tinha certeza disso. Ele estava preso, né? Poderia ser na prisão domiciliar em Roma, mas ainda poderia ser numa masmorra numa segunda prisão. E ali ele disse para Timóteo, Timóteo, eu estou só, só tenho Jesus comigo e Marcos. E quem era Marcos? Marcos era aquele que registrava a lei. Então nós vemos assim, ele estava se sentindo só e ele queria encontrar o seu amigo e, certamente, passar um pouco da angústia que ele estava se passando dentro daquela prisão. Agora imagina um homem pedindo para que o jovem Timóteo perseverasse na pregação do Evangelho, que ele estivesse ensinando e insistindo, né, com perseverança mesmo, e sendo que ele estava preso porque ele pregava a palavra, porque ele chamou Jesus de Senhor. O imperador achou que isso era demais, passar por cima dele para chamar alguém de Senhor. O Senhor só era o imperador. Então, Paulo, ele chama o seu amigo Timóteo e diz assim, Timóteo, persevere, porque, olha, você está vendo, aquele que prega a palavra, nem tudo é maravilha, nem tudo é flor, nem tudo é rosa, tem os espinhos, mas persevere, leve essa palavra, pregue a palavra. E muito interessante ainda que ele fala assim, seja perseverante, né? E a gente vê assim que Paulo, ele cita Timóteo em vários textos da Bíblia, em vários textos das cartas paulinas. Eu acho que quase todas. E, né, então a gente vê assim, sempre ele no seu prefácio, em 2 Coríntios 1:1, né, em Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Filemão. Ele sempre lembrando desse seu amigo e sempre citando o nome de Timóteo, devido à importância também de Timóteo na vida de Paulo. Então ele encontrou ali um amigo que ele chamou de filho. Ele tinha Timóteo como um filho na fé. Ele diz assim, o apóstolo dirigiu a Timóteo em tom afetivo, como verdadeiro filho na fé. Lembrou seu jovem discípulo das coisas que lhe tinha dito anteriormente. Essas instruções te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que hoje acerca de ti, por elas combatas o bom combate, conservando a fé e a boa consciência. 1 Timóteo 1, 18, 19a. 1 Timóteo 1, 18, 19a. Então, aqui, a gente vê que Paulo, ele realmente entregou o legado dele para esse jovem que ali continuasse ali. Então, Paulo via um problema doutrinário, falava assim, Timóteo, vai lá, porque precisa da sua presença lá para controlar aquela situação. E Timóteo prontamente ia e consertava aquela situação. E nesse contexto que as epístolas pastorais tornam-se tão importante, pois contém as instruções que Paulo deu a Timóteo, essas escritas são consideradas uma fonte de informações sobre Timóteo, a despeito da descendência e importância deles, ou questionar a visão tradicional na autoria de Paulina. Então, aqui, nós podemos ainda ver Paulo insistindo e falando. Aí, aqui diz assim, foi dito claramente a Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina ou ensinamento. Então, ele já estava vendo naquelas localidades onde tinha alguma... os falsos mestres, ele já colocava ali Timóteo para combater aquelas situações que estavam realmente fora da sã doutrina. E aí ele diz assim, eu acho que é muito interessante pensarmos assim, o relacionamento pessoal de Timóteo com Deus era importantíssimo. A própria vida como a eficiência do seu ministério. Então, quer dizer, esse relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus, ele traz grande importância para o nosso, para a eficiência do nosso ministério, para a eficácia do ministério. E a vida num relacionamento íntimo com Deus proporciona a base para seu trabalho entre as pessoas. Então, quando nós temos esse, colocamos realmente na presença de Deus e pedimos para Deus, dê-nos sabedoria, dê-nos capacitação, dê-nos perseverança, e pregando a sã palavra, falando da sã palavra, teremos ouvinte para nos ouvir, teremos pessoas que estará mostrando e conservando e vendo que esse ministério está sendo, sendo utilizado por Deus. Então, Paulo, ele sempre persistindo com o seu discipulado. Preserve nessas coisas, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo, como aos que ouvem. Então é mais uma condição em que a gente vê, quando perseveramos na presença de Cristo, perseveramos na presença de Deus, perseveramos realmente na obra de Deus, Deus está conosco, estará conosco, vai estar sempre conosco. Então, o apóstolo explicitamente seu jovem colega a exercitar a piedade, na piedade. Está exercitando-se na piedade. Timóteo jamais deveria permitir que desacreditassem de seu ministério por causa da sua juventude. Sua conduta exemplar dava credibilidade ao seu testemunho. Então, isso deve ser uma preocupação minha e uma preocupação sua também, de passar credibilidade àqueles que estamos abordando e que estamos falando. E sua confiabilidade como líder cristão deveria ser estabelecido além de qualquer dúvida razoável. E aí o que Paulo ainda diz? Mas tu, ó homem de Deus, segue a justiça, a piedade e o amor, a paciência, a mansidão, combate o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual também foste chamado. Isso está em 1 Timóteo 6, 11 e 12. Então, tome posse da vida eterna para a qual também foste chamado, e que persevere e passe adiante aquilo que tem aprendido. Estou falando para mim, estou falando também para você. E diz assim, a herança sagrada das Escrituras deve ser usado para ensinar, para repreensão, para correção, para educação em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, meus irmãos, nós, assim como Timóteo, que temos recebido as instruções das Sagradas Escrituras, os mandamentos e também todo o ensinamento desta palavra, através dos nossos pastores, dos nossos mensageiros, devemos nos preocuparmos de levarmos a essa palavra àqueles que estão perecendo sem a salvação em Jesus Cristo, sem o conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador.